Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Segundo os ucranianos, os russos se preparam para o que seria a maior ofensiva, a maior batalha dessa guerra nas últimas semanas, que aconteceria pela região leste do país.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Júlia do Ailibe é
a nova fase da guerra na Ucrânia.
A Rússia intensifica os bombardeios no sétimo dia da invasão da Ucrânia e afirma ter conquistado a primeira grande cidade no sul do país.
No início da invasão, há 50 dias, os ataques eram em cidades de todas as regiões da Ucrânia.
Os russos já tomaram pontos importantes da Ucrânia.
Já no norte, a batalha pelo controle de Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana, começou com o desembarque de paraquedistas russos.
Apesar de omitir o número oficial de baixas em solo ucraniano, movimentos das tropas russas sinalizam as dificuldades encontradas pelo exército de Putin.
A estimativa é de que quase 40 dos batalhões táticos que compõem as forças russas estão impossibilitados de lutar, restando cerca de 90 batalhões em Moscou. 60 mil reservistas foram convocados, o que pode dar uma ideia das enormes perdas sofridas pelos russos.
Agora, as ações militares se concentram no Donbás, a região separatista no leste da Ucrânia. A derradeira batalha pela cidade portuária de Mariupol, no sudeste, pode estar em andamento.
O governo americano calcula que em uma semana a Rússia aumentou de 30 mil para 40 mil o número de soldados nessa parte do país.
Enquanto Moscou celebra seus avanços,
a Rússia afirma que mais de 1.000 militares ucranianos se renderam em Mariupol.
O porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano não confirmou a notícia que poderia significar a tomada da cidade pelos russos.
Zelensky pede mais reforços ao Ocidente para resistir às forças russas.
Ukraine needs weapons supplies. We need heavy artillery, armed vehicles, air defense systems and combat aircraft. Anything to repel Russian forces and stop their war crimes.
Para entender os motivos e significados do reposicionamento de tropas russas, eu converso com Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da FGV e autor do livro O Mundo Pós-Ocidental. Quinta-feira, 14 de abril. Oliver, alguns analistas dizem que a gente está vivendo uma nova fase da guerra. Eu queria saber se você concorda com essa avaliação e, se sim, o que define essa nova fase?
Sim, em vários sentidos a gente está agora entrando numa segunda fase ao longo dos últimos 45 dias. A Rússia buscou atacar todo o país, toda a Ucrânia, e com uma superioridade militar bastante grande. Então, o que marcou essa primeira fase, essas 6 semanas de guerra, foi a assimetria militar entre os dois lados. Isso permitiu que a Ucrânia pudesse adotar uma estratégia de guerrilha e tentar atrapalhar os avanços russos em várias frentes. A Rússia também teve muitos problemas logísticos em função do grande território, o tamanho do território da Ucrânia. E agora, a partir de agora, a guerra se concentra em apenas uma parte da Ucrânia, que é o leste do país, e a Rússia terá menos dificuldades logísticas porque está mais perto, esse conflito está mais perto da fronteira com a Rússia. Ela já tem uma presença lá, também por meio dos rebeldes pró-russos que ocupam parte do leste da Ucrânia desde 2014.
Essa região de Donbás, onde grande parte já é controlada por separatistas russos, desde a anexação da Crimeia, ali no sul, Moscou tem apoiado separatistas nas províncias de Donetsk e Luhansk, num conflito que já matou mais de 14 mil pessoas nos últimos 8 anos.
E além disso, a Ucrânia hoje tem uma sofisticação militar muito maior do que 6 semanas atrás, porque ela recebeu ao longo das últimas semanas muito equipamento militar ocidental. Então, essa nova fase agora ocorrerá em um território muito menor, mas também deixa de ter essa dimensão assimétrica, porque os dois lados agora terão armamentos muito sofisticados. Isso também deve aumentar a intensidade e a violência do conflito.
Oliver, queria falar com você sobre Mariupol, né? Essa cidade que talvez tenha se tornado a cidade mais emblemática da guerra até agora, uma cidade que fica no Mar de Azov, ali no leste, né, no sudeste da Ucrânia. Ela tem um peso pela questão estratégica, pelo drama humanitário, pelo tempo também de guerra que está acontecendo dentro da cidade. O jornal New York Times mostra fotos de satélite em que a cidade hoje se encontraria dividida, né? Numa área no porto, uma área num cinturão industrial ainda controlados pela Ucrânia e os russos avançando cada vez mais. Eu queria que você nos explicasse o que, que representa o controle de Mariupol nessa guerra.
Mariupol tem uma relevância estratégica grande porque a Rússia gostaria de estabelecer uma região que controla, que permite acesso direto à Crimeia.
O que se esperava que a Rússia fosse fazer antes da invasão em si é o que acaba ocorrendo agora com acréscimo, claro, dessa região que desde o início do conflito a Rússia tenta conquistar, que é essa faixa litorânea no Mar de Azov, onde está Mariupol, que faria ali uma ponte terrestre ligando a Crimeia até a região de Donbass.
Para questões logísticas, importante para a Rússia, também considerando que o futuro governo, não só o atual, mas provavelmente os futuros governos ucranianos serão governos hostis à Rússia. Além disso, Mariupol também transformou-se num grande símbolo para a resistência ucraniana. Então, na narrativa, na comunicação ucraniana com sua própria população, Mariupol é importante, mas também para que a Ucrânia possa convencer o Ocidente de continuar enviando armamentos à Ucrânia. A Ucrânia precisa mostrar que consegue resistir nessa cidade.
O presidente Volodymyr Zelensky também disse que os russos esperam quebrar a resistência nacional da Ucrânia com essa nova ofensiva.
A resistência ucraniana também já não possui a mesma força. Da única área que ainda é controlada pelos fuzileiros navais ucranianos, o distrito de Azovstal, se viu fumaça e destruição. O prefeito de Mariupol já calcula 21 mil mortos na cidade devastada por semanas de bombardeios russos. A maioria dos 400 mil habitantes escapou da cidade. Mais de 100 mil ainda estariam lá.
Para os russos também é fundamental, porque a incapacidade de tomar e controlar toda a cidade de Mariupol seria uma humilhação para o Vladimir Putin. Ele precisa mostrar que é capaz de vencer os ucranianos nessa cidade. E também eu acompanho bastante o noticiário russo. Mariupol aparece muito, né, muitos jornais russos escrevem que as próprias forças armadas ucranianas atacam a cidade para explicar a destruição que ocorre lá. Então, para os dois lados, a cidade, vamos dizer, assumiu proporções maiores por ter se transformado num símbolo dessa guerra.
E aquele episódio do teatro até hoje não está muito explicado, né? Porque o teatro na cidade foi bombardeado, disseram os ucranianos que havia centenas de civis que teriam sido mortos, a Rússia diz que não. Essa semana divulgaram fotos do teatro da parte de dentro, né? A gente fica nessa guerra de informação sem saber o que de fato está acontecendo, né?
Sim, nessas horas é difícil saber exatamente o que acontece, mas mesmo assim a gente hoje já tem muito mais informação do que em guerras anteriores, porque, diferentemente de conflitos que aconteceram 10 anos atrás, hoje tem civis que têm acesso a celulares, que filmam bastante, cruzando todas essas informações também com satélites. A gente consegue ter uma noção já muito melhor em um tempo curto do que de fato está acontecendo. Mesmo assim, é sempre importante também aguardar a avaliação de entidades neutras, como por exemplo ONGs de direitos humanos, que sempre buscam coletar evidências, inclusive que estão em várias cidades ucranianas, para confirmar e verificar as acusações ucranianas de ataques de soldados russos contra civis.
O presidente Zelensky acusou novamente a Rússia de ter usado bombas de fósforo branco, proibidas por uma convenção da Organização das Nações Unidas.
Fósforo de bomba.
Zelensky não deu nenhuma evidência, mas o órgão de vigilância de armas químicas do mundo já expressou preocupação com relatos sobre o uso dessas armas em Mariupol.
As bombas de fósforo são proibidas no mundo inteiro pela Convenção de Armas Químicas de 1997. A munição pode causar corrosão dos ossos, ardência interna e queimaduras em seres humanos. Enquanto isso, Moscou adverte. Washington deve parar de desinformar sobre as armas químicas.
Mas, sem dúvida, vamos dizer, as histórias definitivas dessa guerra só serão escritas daqui a alguns anos, quando a gente consegue analisar melhor as informações.
Impressionante, né? A gente está em 2022 e há uma dúvida acerca, por exemplo, do uso de armas químicas, acerca do número de vítimas, né, que teriam morrido, acerca do que aconteceu em Bucha, né, que fica na periferia, digamos assim, de Kiev. Quais ferramentas que o mundo pode ter para entender direito o que está acontecendo lá?
Em alguns casos, um lado tenta negar, o outro diz que não é bem assim, mas é interessante notar que já nas primeiras semanas do conflito, havia muitas notícias sobre o alto número de vítimas entre soldados russos, né? Inclusive de que a Rússia perdeu um número elevado de generais. Inicialmente a Rússia negou isso, mas agora a retórica oficial do governo russo mudou e a Rússia reconheceu que teve um número elevadíssimo de vítimas, né, de soldados que faleceram nessas primeiras 6 semanas de guerra.
Putin disse que é perguntado se a guerra não poderia ir mais rápido e respondeu, poderia, mas depende da intensidade da luta e a intensidade, infelizmente, acarreta perdas e nossa tarefa é alcançar todos os nossos objetivos com perdas mínimas.
Mas mesmo assim, com todo esse cuidado, é preciso sempre verificar várias vezes para de fato saber o que está acontecendo no meio desse conflito, porque é evidente que a propaganda é uma ferramenta, e sempre tem sido em todos os conflitos, fundamental, porque os dois lados precisam não só mobilizar suas próprias populações, mas também utilizam essas informações, às vezes falsas, para mobilizar outros países, seus aliados. E no caso da Ucrânia, o apoio internacional, obviamente, é um aspecto fundamental nessa guerra, porque sem o apoio militar ocidental, a Ucrânia não teria conseguido resistir por tanto tempo à invasão russa.
E essa semana o Putin chegou a falar, né, que citar o exemplo da guerra na Síria para dizer que o Ocidente mentia, né, e também falou do caso de Bucha. Mas eu queria te ouvir sobre o prazo da guerra, né? Você avalia que essa guerra vai se estender para o que se fala de ser um conflito sem fim? Principalmente agora que está mais centrado no leste do país, que tanto o exército ucraniano quanto o exército russo adquiriram mais expertise no conflito, que os ucranianos estão recebendo mais armamento e que também há a denúncia de uso de arma química, quer dizer, tudo isso, todo esse pacote aponta para uma extensão do conflito?
Já estamos numa espécie de guerra de atrito, né? Guerra de exaustão. A Rússia tem uma vantagem porque agora o conflito se concentra em uma região menor. A Ucrânia, apesar de ter recebido armamentos do Ocidente, precisa receber mais e diz explicitamente que só consegue manter esse equilíbrio de forças, de certa maneira, se continuar recebendo armamentos do Ocidente. Esse é o cenário mais provável.
Freedom must be armed better than tyranny. Western countries have everything to make it happen. The final victory over the tyranny and the number of people saved depends on them. Arm Ukraine now.
Boris Johnson, ele chegou a postar no Twitter o seguinte: o Reino Unido vai mandar mais armas defensivas para a Ucrânia.
O jornal britânico The Guardian revelou que, para driblar as sanções do Ocidente, a Rússia está recebendo munição e equipamentos militares contrabandeados do Iraque com a ajuda de milícias iranianas. Entre essas armas estariam lançadores de foguetes projetados no Brasil.
Mas eu acho que chegamos numa espécie de impasse agora e, em função da radicalização dos dois lados, me parece pouco provável que os dois lados poderem alcançar algum acordo de paz nesse momento, né? O Zelensky não teria espaço político para aceitar um acordo de paz que envolva ceder território ucraniano aos russos e para o Vladimir Putin apresentar algum compromisso que não tenha cara de vitória, pode até ser um perigo político para ele internamente, né?
If you believe the polls in Russia, Vladimir Putin's approval rating is soaring despite his disastrous invasion of Ukraine.
So in November, President Putin's approval rating is 63, and then
69, then 71.
And then it jumps.
It jumps to 83%.
Acompanhando a TV estatal russa, fica evidente que há uma certa pressão sobre o presidente russo. Algumas semanas atrás, acompanhei um debate na TV russa e um dos participantes disse: olha, se a Rússia não consegue vencer a Ucrânia, ela não é mais uma grande potência. Então, o Vladimir Putin precisa também apresentar algo. Isso pode ser, por exemplo, o reconhecimento da Ucrânia de que a Crimeia e Donbass oficialmente faz parte da Rússia, ou que Donbass, ou Luhansk e Donetsk são repúblicas independentes. Mas é pouco provável que isso seja uma proposta aceitável para o Zelensky nessa altura do campeonato.
O presidente russo Vladimir Putin declarou que as negociações de paz com a Ucrânia estão, nas palavras dele, num beco sem saída.
O presidente Volodymyr Zelensky disse que está coletando provas de crimes como estupro e que os russos teriam espalhado minas nas cidades e vilarejos, o que também constituiria um crime de guerra. Vladimir Putin falou que o objetivo das ações militares é proteger a Rússia e que todos os objetivos militares vão ser atingidos.
O cenário mais provável é uma continuação do conflito. Isso pode ser um novo normal, um cenário de muitos anos. Mas também é preciso reconhecer que, mesmo se houver um acordo de paz hoje, dificilmente o Ocidente retiraria as sanções contra a Rússia.
O presidente Joe Biden, pela primeira vez, usou o termo genocídio para se referir a Vladimir Putin. Ao falar sobre a inflação no país, Biden disse: seu orçamento familiar, sua capacidade de encher o tanque com combustível, nada disso deve depender de um ditador declarar guerra e cometer genocídio no outro lado do mundo.
O presidente americano Joe Biden diz que a Rússia cometeu crimes de guerra. Usou o termo genocídio recentemente e, a partir disso, não tem mais volta. Ou seja, podemos, me parece, afirmar que, enquanto Vladimir Putin estiver no poder, dificilmente haverá uma relação diplomática normalizada e também relação comercial normalizada entre a Rússia e o Ocidente.
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Oliver Stunkel.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Já que você falou das sanções, eu queria te ouvir. Passado um mês, né, mais de um mês, qual a avaliação que você faz sobre as sanções?
É surpreendente que o Ocidente conseguiu impor sanções tão amplas. Muitas pessoas achavam, a maioria dos analistas achavam que as elites econômicas ocidentais não se oporiam à imposição de sanções tão amplas. Porque, de fato, estão tendo um impacto negativo não apenas na Rússia, mas também na Europa.
Putin cumpriu a ameaça que vinha fazendo aos europeus. Só vai exportar o gás russo para nações consideradas hostis se receber na moeda russa, o rublo.
Quando o assunto é energia, a União Europeia, como um todo, depende demais de outros países. Olha só, o bloco produz 40% da energia que consome, mas precisa importar todo o resto para garantir o consumo da população e da indústria. A Rússia é um dos maiores parceiros da Europa nesse setor. Só no ano passado as importações chegaram a mais de 100 bilhões de dólares.
A Alemanha precisa achar outras fontes de energia. Os Estados Unidos já sofrem também com a inflação. Então isso é surpreendente, mas o Ocidente não conseguiu convencer outros países a participar desse projeto. A vasta maioria dos países do sul global não impõe sanções contra a Rússia. O Brasil a Índia, por exemplo, a China, são todos países que buscam manter suas relações comerciais e políticas com a Rússia.
Putin falou que a Rússia pode facilmente redirecionar as exportações dos seus vastos recursos energéticos para países que realmente precisam deles.
Putin ainda afirmou que é impossível isolar severamente qualquer um no mundo moderno, especialmente um país tão grande como a Rússia. Vamos trabalhar com os parceiros que quiserem cooperar.
Isso, de certa forma, é uma vitória diplomática para a Rússia. Os Estados Unidos também não vão conseguir excluir a Rússia do G20. Mas, em geral, a economia russa resiste de certa forma. Já há uma escassez de produtos, há inflação.
Putin classificou as sanções de agora como fracasso e afirmou que a economia da Rússia continua de pé. Isso apesar de a inflação estar em 200% e a previsão ser de que o PIB deve cair 15% esse ano, na pior recessão do país desde o fim da União Soviética.
Mas me parece que o impacto maior se sentirá ao longo prazo, porque agora a Rússia já não possui mais acesso a muitos produtos tecnológicos. A principal produtora de semicondutores anunciou que não envia mais o produto para a economia russa. Então me parece que aqui a gente vai ver uma crise profunda de áreas mais sofisticadas da economia russa, de áreas mais tecnológicas, e uma dependência cada vez maior da exportação de commodities, acima de tudo gás e petróleo.
Oliver, a gente vê setores da esquerda em diversos países, inclusive aqui no Brasil, apoiando Putin, a despeito da sua gestão autoritária, uma gestão contra a liberdade de imprensa, contra os direitos de minorias, e todo esse apoio vem por causa da retórica anti-americana. Ao mesmo tempo, setores da direita em todo o mundo também são solidários ao presidente russo. No Brasil mesmo, o presidente Bolsonaro visitou Putin pouco antes da guerra, mas grande parte da base de seus aliados também são simpáticos à Ucrânia, ao nacionalismo ucraniano, que inclusive, né, vamos lembrar, gera distorções, como é o caso do Batalhão Azov, uma milícia de extrema-direita nazista dentro das forças de segurança do país. Bom, você poderia nos ajudar a entender essa bagunça ideológica?
O Vladimir Putin não se deixa enquadrar com facilidade nesse conceito de esquerda versus direita. Ele é autoritário e ele possui o apoio de partes da esquerda ao redor do mundo, porque se opõe aos Estados Unidos, se opõe à OTAN. Então, vários países, governos de esquerda, inclusive aqui na América Latina também, têm uma visão mais crítica em relação à política externa americana, mas ele também atrai apoio à direita, inclusive à extrema-direita nos Estados Unidos, né? Fox News, por exemplo, um canal de notícias que é importante, que representa uma direita trumpista, tem se mostrado mais solidário ao presidente russo, que é ultraconservador, né? Que é anti-LGBT, que busca representar uma visão profundamente tradicional da sociedade e que, nesse sentido, é mais, vamos dizer, um ator mais atraente para partes mais conservadoras da sociedade americana, mas também aqui no Brasil. Também em alguns países da Europa vemos isso, né, com alguns partidos de esquerda apoiando a Rússia, mas também várias lideranças populistas de direita que mantiveram laços com o presidente russo, como, por exemplo, o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, e a candidata à presidência na França, Marine Le Pen. E para eles, além da parte conservadora, também tem uma atração pela narrativa promovida pelo Vladimir Putin, que um sistema autoritário é mais eficaz, que concentrar poder no executivo facilita tomar grandes decisões, que em uma democracia tem debates intermináveis, sem soluções concretas. Então, eu acho que esse faz parte também da atração que o presidente russo tem para algumas partes da sociedade ocidental que tem uma visão antidemocrática.
Sobre o Zelensky?
Me parece que a Ucrânia é um país que é uma democracia jovem, que enfrenta uma série de desafios, e milícias armadas que têm convicções neonazistas representam uma ameaça contra a democracia ucraniana. Porém, é importante ressaltar que nas últimas eleições os partidos de extrema-direita na Ucrânia não obtiveram um apoio expressivo. O principal partido de direita, da extrema-direita na Ucrânia, obteve apenas 2% dos votos nas últimas eleições. E essa narrativa do governo russo de que a Ucrânia está dominada por grupos neonazistas é um exagero, de certa maneira. Inclusive, a gente está vendo uma retórica parecida agora no governo russo contra outros países, nos países bálticos, por exemplo, onde também há supostamente movimentos neonazistas e que o governo russo precisa proteger as minorias russas lá.
Oliver, queria te agradecer e te liberar já, porque eu acho que tem um bebê chamando por você aí. Muito boa sorte e muito obrigada por dividir seu conhecimento com a gente aqui no assunto.
Muito obrigado pelo convite.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Thiago Aguiar, Fabiana Novello, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Gustavo Honório e Etos Kleiter. Eu sou Júlia Duailip e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.